Conversando com um especialista.
Olha, gente, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE em 2015, é um dado mais antigo, o Brasil é o país que mais tem cirurgiões dentistas no mundo. O país possui quase 300 mil profissionais de odontologia e, mesmo assim, mais da metade dos brasileiros não vão regularmente ao dentista. A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde humana como um todo e o cuidado com ela não deve ser desprezado. A saúde bucal teve nos últimos anos muitos avanços que têm tornado os seus procedimentos cada vez mais desenvolvidos. É sobre isso que nós vamos conversar no programa Saúde no Ar de hoje, marcando com você esse Dia Mundial do Profissional da área de odontologia, aqui com duas profissionais desse setor, na área de pesquisa e também na área de políticas públicas. Estão aqui no estúdio para participarem desse bate-papo Ticiane Mendonça, coordenadora de saúde bucal do município de Salvador, e Cristina Canguçu, professora da Universidade Federal da Bahia. A gente começa então com você, com Cristina. Cristina, exatamente para trazer qual é o estado da saúde bucal do município, né? Como é que estão as pessoas com relação a essa questão da saúde bucal?
A gente tem diferentes problemas que afetam a condição de saúde bucal. Então, a cárie, que é a principal condição, a principal problema de saúde da população brasileira, ela já está mais controlada na faixa etária adolescente, escolar. Ela ainda é um problema na população infantil, né, nos pré-escolares, e que precisa ser olhado com mais cuidado. E é um problema histórico da população adulta, pela falta de acesso aos serviços de saúde bucal, quer dizer, que existiam há muitos anos e que provocaram perda dentária, principalmente em adultos e idosos. Temos também a doença periodontal, a doença das gengivas, que é um problema hoje importante da população adulta e idosa, né, do município, que tem sido olhada com mais cuidado nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. E ainda um problema grave e de difícil enfrentamento no Brasil inteiro, que é o câncer de boca, né? Ainda com muitas dificuldades de diagnóstico precoce, tratamento precoce, e que tem muito impacto, né, na mortalidade em relação à condição de saúde bucal.
Esses foram dados extraídos da pesquisa que vocês realizaram, falamos no início, né? Essa pesquisa que foi encomendada pelo município e que traz dados que chamam a atenção, né, das autoridades da área de saúde e indicam possibilidades de construção de políticas públicas.
Sim, sim. Na verdade, um dado que chamou bastante atenção já desde aquela época é uma melhora significativa. O município há um tempo vinha investindo em programas e políticas públicas em relação ao escolar. Então, ao escolar, a gente teve muitos avanços da condição de saúde bucal. Salvador está numa condição muito satisfatória em relação ao Brasil como um todo, mas no público infantil a condição não melhorava há 20 anos, né? Então, foram feitas várias oficinas de trabalho com os dentistas da rede municipal na perspectiva de tentar incluir, né, as crianças nas políticas e nas práticas programáticas já desenvolvidas nas unidades de saúde. Né?
Então, vamos lá entender o que acontece. Ou seja, essa criança, de certa forma, ela vem tendo uma assistência por parte da mãe, a criança é vacinada, ela vai ao pediatra. A mãe geralmente tem esse cuidado, né? Espera-se isso. Mas na área da saúde bucal, falhou. A pesquisa apontou que está precisando maior atenção para isso. E como é que vocês entendem isso, Ticiane? A mãe, ela foi ao posto, ela viu outras áreas, e a saúde bucal, o que acontece? É uma questão cultural que está por trás disso? É o fato de não identificar que aquelas unidades de saúde também são espaços para o cuidado que é a saúde bucal? O que é que está por trás desses números?
Bom, a partir desse, na verdade, a gente considera que o levantamento epidemiológico realizado no ano 2015 trouxe grande protagonismo para a saúde bucal nessa gestão. Né? Porque foi a partir desses dados que a gente pôde qualificar a nossa assistência, especialmente no público pré-escolar. Então, a partir desses dados, a gente pôde ter uma fotografia da condição de saúde bucal da nossa população em diversas idades, direcionar nossos esforços e recursos para quem mais precisava, que no caso eram as crianças até 5 anos. Então, a partir desse estudo, a gente pôde comprovar que as crianças de 5 anos praticamente não melhoraram a sua condição de saúde bucal, comparando com levantamentos anteriores, do ano 2005, 2010. E com essa informação, nós criamos estratégias para ampliar o acesso desse público, atrair esse público, não só ao tratamento, né, ao tratamento restaurador, o que fosse necessário, mas principalmente orientações e o acompanhamento do profissional de saúde bucal, que é o que hoje não acontece, infelizmente. Mas, a partir do estudo, a gente vem qualificando a nossa rede para captar esse público, que, infelizmente, culturalmente, a gente não tem, né, essa rotina de levar os nossos filhos ao dentista. Mas sabemos que o acompanhamento deve ser feito, inclusive, durante a gestação. Por isso que existe o pré-natal odontológico. Nós estamos inseridos também na rede Cegonha, para que nós possamos acompanhar a condição de saúde bucal desde a gestação. Então,
as mães, elas têm esse programa, já existe. As mães podem dizer, até queria cuidar da saúde bucal dos meus filhos, mas eu não sei para onde levar. Então, é no próprio, na própria unidade, é na atenção básica, na saúde da família, é nos postos de saúde, inclusive UPAs também tem atendimento odontológico para emergências. Exato. Então, é preciso o conhecimento da rede, né, dos serviços que estão... são apresentados. Então, fala um pouco disso.
Então, a prestação de serviços em saúde bucal em Salvador é dividida em níveis de assistência, que é a atenção primária, que é aquela dos postos antigos que temos perto da nossa casa, e a média complexidade, que são os centros de especialidades odontológicas. A atenção básica é a porta preferencial de entrada do usuário, né? Eu vou entrar preferencialmente para os serviços através do posto perto da minha casa. E por esse motivo é que nela está concentrada a maior parte da nossa oferta de serviços. É aquele serviço que está mais antigo. E Salvador oferece hoje atenção básica em mais de 114 unidades de saúde, que são distribuídas, e temos 297 consultórios odontológicos disponíveis para a população. Então, na unidade, ele pode procurar o serviço, agendar a sua consulta de acordo com a rotina na unidade. E nesse tipo de atendimento, a gente vai oferecer procedimentos curativos e preventivos, que é a aplicação de flúor, a escovação supervisionada e, quando necessário, as extrações. Né? Lembrando que hoje a gente está numa odontologia muito mais preventiva do que de extrações, né? A mutilação.
Eu vou voltar só um dado. Você falou que são quantos centros?
Nós temos hoje 114 unidades de saúde e 6 centros de especialidades odontológicas distribuídos.
6 centros.
Isso, exatamente.
Tá. 114 unidades
de saúde com oferta de atendimento odontológico.
Isso espalhados aí pelos bairros da cidade. 114 unidades de saúde, o posto de saúde, e 6 centros especializados. Então, a ponte, ou seja, no momento que a pessoa precisa de um serviço mais especializado, ele é indicado através do próprio posto para os centros especializados.
Na maioria das vezes, o problema se resolve naquela primeira assistência, né, que é o posto de saúde perto da nossa casa. Quando necessário, o dentista vai encaminhar, via ficha de referência, para um atendimento especializado, seja ele um tratamento de canal, né, uma extração cirúrgica, um tratamento mais especializado.
Que pouco eu quero saber da Cristina, nós falamos da criança, né, que tem esses problemas. Quais são os problemas mais comuns que aparece a pesquisa para essa faixa aí da primeira infância, tá? Da pré-escolar.
O cidadão de Salvador, ele pode acessar, né, para queixas, elogios, dúvidas, a ouvidoria do município ou então nossos canais de comunicação.
Bom, com relação aos principais problemas de saúde da infância, que foi não foco da pesquisa, mas que apareceu, né, mais como preocupação da pesquisa.
Geralmente, na primeira infância, a maior preocupação é a cárie, né? É o problema principal ainda. E uma segunda grande preocupação, que não foi muito abordada na pesquisa, mas ela existe, são os hábitos, né, deletérios, o chupar o dedo, o uso da chupeta, né? Então, para a cárie propriamente dita, eu digo que além do hábito cultural, do não cuidado à condição de saúde bucal da primeira infância, tem também uma crença de que aquele dente de leite vai cair e aquele dente de leite, ele é menos importante, ele não precisa ser cuidado. E se esquece, na verdade, que aquele dente de leite, ele tanto é usado para a função, né, mastigação, fonação da criança, como ele, na verdade, contribui muito para a formação da condição de saúde bucal da dentição que virá posteriormente, a dentição permanente, né? Então, você conseguir manter uma criança livre de doença completamente é quase que uma condição importante, né, para que você tenha um adulto completamente livre também de cárie, né?
E como vai ser assim, o serviço, agenda, né, regular? A gente tem um calendário de vacinas, por exemplo, que a mãe segue. Na área de saúde bucal, o que é previsto? A criança nasce, tem o passo a passo, Tiziane? Quanto tempo ela deve ir ao poço? Como é que é feito esse encaminhamento? E como é que vocês vão monitorar, né? Se a partir da pesquisa e as ações implementadas, esse resultado, vamos conseguir tirar Salvador desse ponto onde ele precisa melhorar.
Então, o compromisso com a saúde bucal, né, com a consulta odontológica, ela começa antes, como eu falei, antes do nascimento da criança, né? Já a gestante, ela deve procurar o posto de saúde, fazer o seu atendimento regular. Porque culturalmente a gente tinha aquela questão, né, eu tô grávida, não tenho mais compromisso, não preciso ir ao dentista, mas pelo contrário, né, com enjoos, por exemplo, a gente tem uma condição de saúde bucal que ela pode ser alterada, porque torna o meio mais ácido, mais propício a cáries.
E a questão do cálcio também, ela perde mais cálcio nesse período? Não, não tem tanta relação.
Não, não.
Tá bom. Então, vamos lá. A questão da cárie, a saúde bucal da gestante já começa no pré-natal.
Exatamente. E após o nascimento, né, a puérpera, ela pode procurar qualquer posto de saúde e começar o seu atendimento odontológico. Todo dentista vai orientar a mãe a fazer a limpeza da boca antes mesmo de nascer o primeiro dente. É importante também usarmos pasta já com flúor, né? Porque antigamente a gente tinha orientação, quando eu era estudante mesmo, né? A gente tinha a orientação de não inserir o uso do flúor no nascimento dos dentes, mas hoje em dia os estudos já comprovam
que pode usar,
que pode usar,
tem no
pode
mercado,
deve.
Creme dental sem flúor para criança até tal idade. Então aquilo não se aplica mais.
Não se aplica mais. Essa é uma recomendação que a Academia Brasileira Internacional de Odontopediatria já derrubou, quer dizer, já comprovou a eficácia do flúor mesmo para dentição decídua, que é para dentição de leite, né? E a importância desse mecanismo para a proteção à doença.
Mas
né?
Aí no caso, as mães podem dizer, bom, mas a questão do flúor não é nem tanto pela saúde bucal, eu fico mais preocupada da criança ingerir aquele flúor e causar outro problema gástrico, por exemplo. Isso procede, tem essa preocupação?
Tem, né? Agora, lembrando que para o uso do flúor e o dentifrício, isso vale para a criança, para o adulto, para Sim. qualquer faixa etária, o ideal é que você use em pequenas quantidades, okay. né? Então, um grão de arroz é suficiente, Bom. O tamanho de um grão de arroz é suficiente para provocar uma máxima proteção sem nenhum risco à criança, né? Então, é óbvio que quanto menor a idade da criança, menor a quantidade de dentifrício de pasta de dente que você vai utilizar, né? Mas ela, ainda em menor quantidade, vai ser muito efetiva no controle de melhores condições de saúde bucal dessa criança.
É verdade. Quem ouviu até agora que não deveria usar flúor em criança até 2 anos de idade, isso já não se aplica mais.
De fato, era uma recomendação da academia, mas os estudos hoje comprovam que o uso do flúor deve ser realizado após o nascimento do primeiro dente.
Nós estamos falando sobre os dados, né? O que é que mostra, qual é a condição de saúde bucal da população de Salvador e como a Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área específica da saúde bucal, está transformando os dados em ações efetivas. Que mais, Tiziane, o que é que a pesquisa aponta que vocês precisam implementar? Quais são as estratégias que já estão sendo pensadas? Além do que a gente já oferece hoje, né, você falou aí dos centros, das unidades de saúde, pré-natal, já com orientação para a saúde bucal para a gestante, início da orientação, da primeira dentição, do dente de leite já também com acompanhamento, problemas mais sérios, outras necessidades de média complexidade, tem os centros especializados, enfim, o que é que a rede está pensando em implementar para atender ainda melhor a comunidade soteropolitana?
Um outro dado muito relevante que a pesquisa apontou foi do adulto, né? A condição periodontal de gengiva dos adultos, né? Que isso, a nossa leitura é do fortalecimento de ações de educação em saúde, de escovar corretamente o dente, porque a gente teve um crescimento, a professora pode me ajudar, em relação às doenças periodontais. Não é isso, professora?
E que faixa etária? Mais adultos?
Mais adultos, né? Tanto os adultos jovens, de 35 a 44 anos, né? Aqueles que ainda têm, né, muitos dentes na boca. A gente tem uma população idosa que já perdeu muitos dentes, né? E que precisa de reabilitação parcial, precisa de próteses parciais. Mas a gente tem uma população adulta que tem um número significativo de dentes e hoje tem doença periodontal, né? A presença de cálculo dentário, a presença de bolsas periodontais. E aí você tem dois níveis de enfrentamento, né? por exemplo, a presença de cálculo, presença de sangramento gengival, ele pode ser enfrentado, né, na atenção básica, né, nas unidades de saúde tradicionais ou da saúde da família, através tanto da ação clínica quanto das ações de educação em saúde. Mas na presença da doença periodontal, de bolsas periodontais, provavelmente esse paciente ele precisará ser encaminhado para o centro de especialidade odontológica, né? Então, o município tem avançado, e a Ticiane pode falar mais um pouquinho, nessa lógica, né, de criar protocolos da responsabilidade da unidade básica e da unidade especializada para também o atendimento do adulto com necessidades periodontais e com necessidades de prótese.
Então, a gente já faz esse mapeamento, acompanha aquele adulto realmente que teve indicação, ele é encaminhado para o serviço especializado, mas o município acompanha isso, sabe? Se efetivamente ele levou à frente o seu tratamento, sim, como é que vocês sabem?
Existe
isso?
Um protocolo que ele foi construído também, novamente, né, em parceria com a academia, com a Universidade Federal da Bahia, um protocolo de encaminhamentos entre os serviços. Então, hoje, o usuário, ele começa o seu atendimento, preferencialmente, na unidade básica de saúde, e eu falo preferencialmente porque ele pode vir de uma unidade de pronto-atendimento. Né? Ele pode ter uma dor de origem dentária, foi à UPA, resolveu aquele problema e ele encaminhar diretamente
ou
para
ele
um centro.
Trauma, caiu,
isso.
Teve um
aí, a depender do seu tipo de necessidade, ele é encaminhado para um especialista, um dos seus, ou ele é encaminhado para um serviço regular.
Mas
de acompanhamento.
Todas as UPAs têm isso, Tiziane, porque a gente sabe muito, tem lá o clínico geral, tem também o ortopedista, mas o dentista ele está presente em todas as UPAs, em todos os horários, lá em todos os plantões. Como
Exato.
É que funciona isso?
Então, eu queria aproveitar esse espaço, né, esse importante espaço de divulgação, para poder, ampliar e divulgar amplamente o serviço de odontologia nas unidades de pronto atendimento. Desde o ano 2013, que começou os serviços de unidade de pronto atendimento de Salvador, todas as UPAs municipais têm um serviço de odontologia. Então, caiu, quebrou o dente, agora que a gente está conversando, né, sobre a criança, caiu, fraturou o dente, pode ir na unidade de pronto atendimento, que ele terá o seu atendimento odontológico de urgência garantido.
Ali, se o profissional que está numa unidade de emergência, tudo bem, teve aquele olhar para aquela situação específica, mas ele também já está sendo treinado dentro desse programa para identificar outras situações e dizer, olha, o problema aqui foi resolvido, mas eu vou te encaminhar para que você faça o acompanhamento. Eles têm também esse olhar, porque é tudo muito rápido, não, a gente sabe que tem uma demanda grande, e às vezes o profissional faz aquele atendimento ali rápido, pronto, resolveu o problema que chegou e acabou. Hoje a orientação não é essa, ele tem que identificar outros problemas de
Exatamente.
Base.
E nós temos hoje uma rede cada vez mais ampliada e qualificada. A gestão se preocupa muito com a qualificação de todos os serviços, em especial da saúde bucal.
Pronto.
Então, o usuário chegou no serviço, é atendido, encaminhado, de acordo com sua necessidade.
Esses protocolos, então, não existiam, mas agora é uma prioridade. O profissional tem que preencher e tem que encaminhar.
Exatamente.
E uma vez encaminhado para a unidade, ele pode também para o centro de média complexidade, que são os centros.
E entrando no serviço, ele vai ser posteriormente acompanhado, mesmo após a alta das suas necessidades.
Tem um ouvinte na linha, vou colocar, mas depois eu quero voltar para a questão dos dados, Cristina. Você falou dos adultos jovens, né, enfrentando essa questão da periodontia, mas tem um recorte também dentro da pesquisa para outras doenças, por exemplo, quem é esse adulto? São fumantes? São pacientes diabéticos? O porquê, quem são de fato, qual é o perfil dessas pessoas que apresentaram isso, tá? Aqui a pergunta se o serviço de odontologia também trata alguma coisa na área de ortodontia.
O serviço de prótese dentária, ele começou no município no ano 2014 e agora está passando por um momento de requalificação e ampliação da sua oferta, né? Porque novamente o levantamento epidemiológico demonstrou que 70% da população estudada, né, do público 65 a 74 anos necessitava de algum tipo de reabilitação, seja ela total ou parcial. Então, pensando nisso, em qualificar ainda mais o serviço à população, nesse momento nós temos 4 centros de especialidades com 9 especialistas fazendo essa oferta de serviços e agora vai ser ampliado e qualificado ainda mais para que a gente possa atingir esse público, né, que tanto precisa e a gente
quer atender.
Quer
e
atender.
Como é a forma de acesso a esses especialistas? Para quem precisa, no caso desse ouvinte, ele tem que ter uma documentação, um encaminhamento, o que é que ele deve fazer efetivamente? Ele quem está na mesma condição
isso.
dele, né?
Então, o cidadão de Salvador, ele pode se dirigir a qualquer unidade de saúde que possua atendimento odontológico e agendar a sua consulta de acordo com a rotina do serviço. vai ser feito todo o tratamento inicial, limpeza, educação em saúde, profilaxia, restaurações e extrações quando necessária. E havendo a necessidade de um encaminhamento complementar, de um tratamento com especialista, o próprio dentista vai encaminhá-lo e orientá-lo a buscar o atendimento com a ficha de referência para um dos 600 especialidades. E lá ele terá serviços de extrações maiores, né, que são as cirurgias orais menores, o tratamento de gengiva, né, que tanto a professora falou, a odontopediatria também está disponível para a população. Pacientes especiais também podem ser atendidos, né? Quando ele não tiver os seus recursos no posto perto da minha casa, precisar de um tratamento com um especialista, eu também vou ter acesso. E, por fim, a prótese dentária, né? Que é um serviço ainda novo, né? 2014, mas já disponível para toda a população.
Eu não sei se a pesquisa aponta como é a receptividade da comunidade em relação ao serviço público na área de odontologia. O que eu percebo, que eu escuto, é que as pessoas dizem assim, olha, eu prefiro pagar na área pública, porque odontologia é uma coisa cara, mas tem muito equipamento, tem que ser tudo muito esterilizado, e o serviço público não vai ter essa mesma qualidade. É o que está na cabeça de muitas pessoas. Eu queria que a Tiziana falasse um pouco disso em termos de tecnologia, de avanço e qualificação daquele profissional que está ali para receber.
Na verdade, é algo que a gente tem que desconstruir, né? De que o serviço público ele não tem a mesma qualidade do privado. Inclusive, nós temos profissionais que trabalham no público e no privado, né? Com sua carga horária dividida entre 20 horas. Então, nós temos hoje profissionais qualificados, mestres e doutores, inclusive, da Academia da Universidade Federal da Bahia. Então, uma rede extremamente capacitada para atender melhor a população. E os nossos consultórios são totalmente equipados, equipamentos novos, equipamentos foram reformados recentemente, quando necessário. Então, o que a gente precisa é desconstruir esse serviço e também entender que Salvador tem uma rede muito mais ampliada. Só para a gente ter noção desses comparativos de 2013 agora, a gente tinha 160 consultórios. Hoje, nós temos 297 e uma rede em franca expansão. Então, o que a gente precisa mesmo é conhecer o serviço, né? Por isso, eu convido a todos para procurar um dos postos de saúde para ter o seu atendimento odontológico iniciado.
Olha aí, gente, tá? Então, tem a oferta do município, agora tem que gerar essa demanda e essa procura. E até o posto de saúde não é só para traumas, consulta de rotina, né, ginecologista, clínico geral, odontologia também. Colocar na pauta do seu cuidado a saúde de forma integral. E é lá, sim, no serviço público SUS, o nosso SUS, né? Esse programa que, claro, tem muitas críticas, muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas nós temos o SUS, um serviço de saúde pública aberto a todos, né, e que precisa ser usado. Professora, por favor.
Bom, embora a Tiziane coloque, ela também tem clareza que a oferta dos serviços de prótese, mesmo a ortodontia, que ela não colocou, mas a ortodontia ela ainda não é oferecida dentro dos serviços públicos do município, ainda é muito aquém das necessidades de saúde da população, né? A gente também tem que lembrar que uma política de saúde bucal mais consistente no Brasil, ela só foi implantada no século XXI, né? A gente tinha práticas de saúde bucal, mas elas não tinham uma política mais consistente, né? E a gente tem uma demanda histórica de atendimento, de ausência de assistência no município, né? Então, tanto o município quanto a universidade, né, e todos os serviços que de alguma forma atendem as especialidades, principalmente no público adulto, tem clareza que a oferta de serviços ainda é muito inferior, né, à necessidade de saúde dessa população, né? Então, para a gente ter uma ideia, se a gente for pegar a população idosa, incluindo até 80 anos de idade, olha o número, 80% precisa de algum tipo de prótese, né? Isso significa, em Salvador, um número significativo de pessoas do qual o serviço hoje não dá conta ainda de atender no SUS, né? Então, o que se espera é que esse acesso se amplie nos próximos anos para dar conta de minimamente, e aí também isso, quer dizer, fomenta essa, eu vou procurar o privado, porque provavelmente eu vou ter mais resolutividade num curto prazo, porque, de fato, ainda também a assistência ela é insuficiente para a enorme demanda dessa população adulta.
Acho que é trabalho, né? Primeiro é consciência, isso que traz os dados, a parceria com a universidade traz a luz, traz o indicativo. E aí não é colocar, né, Tiziane, o problema embaixo do tapete, não. O que o município está fazendo quero ver, quero que a UFBA evidencie, porque são dados estatísticos, científicos, não tem o que contestar. E a partir daí é enfrentar o problema.
Exatamente.
Tem uma situação, vamos lá, vamos trabalhar com responsabilidade. E acredito que a equipe técnica aí, coordenada pela Tiziane, está nesse empenho.
E era preciso conhecer, não é, a condição de saúde bucal da população para que a gente pudesse direcionar nossos esforços, nossos recursos também, né?
Claro.
Hoje em dia que os municípios já trabalham no limite dos recursos, da aplicação dos seus recursos, então racionalizar despesas também é muito importante. E esforços também, né? Por isso essa parceria é tão importante com a Universidade Federal da Bahia.
Que bom, né? Vou voltar para a professora para finalizar, porque tem duas questões aqui, não necessariamente ao tema, mas são dúvidas dos ouvintes, vamos levar. Um ouvinte que pergunta sobre a questão de afta, se é considerado uma questão de saúde bucal. A ouvinte Rejane fala sobre alimentação, se a alimentação influencia na sensibilidade dentária ou nos problemas de saúde. Com essas duas dúvidas, a gente encerra a sua participação. Obrigada, professora.
Bom, a afta, sim, é uma lesão bucal, né? Ela é considerada como uma lesão de boca, embora ela seja de baixa complexidade, né? Porque normalmente ela tem resolução espontânea, né? Ela não precisa, não demanda muitas vezes um tratamento específico. E a alimentação, sim, a alimentação é importantíssima para a condição de saúde bucal, né? Uma das coisas que a gente discute muito com o pré-escolar, inclusive, é o excesso de consumo do açúcar, a mudança, por exemplo, do perfil de alimentação das creches municipais, né? Uma oferta de uma alimentação de melhor qualidade, né? Menos rica no açúcar refinado puro, né? Por quê? Porque toda alimentação, como na saúde geral, e aí não é uma questão exclusiva da saúde bucal, né? É para hipertensão, é para diabetes, é para obesidade, quer dizer, o excesso do açúcar, né? Ele provoca malefícios para a condição de saúde bucal como um todo.
Muito obrigada, parabéns pela pesquisa, a universidade sempre, né, parceira aí das instituições que trabalham com as políticas de saúde na cidade. Muito obrigada, professora. Para finalizar, tem a pergunta da Janice aí em caminho para você, Tiziane, para dar resposta não só a ela, mas a todos que estão nessa mesma condição. Ela disse, fui em vários postos de saúde para atendimento de periodontia e não consegui. Claro que ela traz essa demanda para um programa de rádio, mas onde efetivamente ela poderia encaminhar essa demanda até para que vocês possam mapear. O que será que aconteceu? Quais postos efetivamente você foi, Janice? E o que, pode estar acontecendo lá e qual é a ação concreta do município para evitar esse tipo de situação?
Por isso que a gente tem os canais de comunicação, a ouvidoria, né, em todos os outros meios, para que a população possa se manifestar no caso de insucesso nas suas tentativas de consulta odontológica. Então, ela pode entrar em contato com a ouvidoria, ou então no www.saude.salvador.ba.gov.br, que ela vai poder registrar o seu insucesso. Infelizmente, foi uma experiência desagradável, né, de não ter a sua consulta, mas a gente pede que ela se manifeste dando o nome do posto, para que a gente possa tomar os encaminhamentos necessários, né?
Saber a coordenação, se foi uma situação atípica naquele momento ou se foi
a gente precisa
realmente
ter maiores informações sobre que posto, o que aconteceu, né? O motivo dessa não concretização do atendimento odontológico. E queria agradecer imensamente a oportunidade da Rádio de poder divulgar, né, os serviços de saúde bucal disponíveis para a nossa população. Aproveito para agradecer novamente a parceria da UFBA, qualificando a nossa gestão, os nossos serviços de saúde bucal, as equipes da saúde bucal de Salvador, uma equipe extremamente qualificada. Em todos os momentos que nós temos a oportunidade de parabenizá-los, né, pelos serviços prestados à população. E qualquer dúvida, quer saber onde é o posto de saúde mais próximo, pode entrar no www.saude.salvador.ba.gov.br. para buscar os seus serviços.
Ok, parabéns, Salvador, que continue aí nesse caminho que nós esperamos, né? Serviço de qualidade, saúde pública de qualidade para toda a população, nós merecemos e a gente espera que realmente essa gestão que já está atenta continue nessa meta. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar.